O mundo nunca viu uma situação de pandemia nas proporções em que se vive hoje. Com as relações cada vez mais globalizadas, os países se veem agora obrigados a fechar fronteiras, cancelar voos internacionais, obrigar seus povos ao confinamento domiciliar. Na mídia, só se fala disso. Qual a pressão que tudo isso causa nas pessoas? Gatilhos emocionais podem ser disparados, como ansiedade, síndrome do pânico e depressão, por exemplo? E o que isso proporciona no organismo da gente? Para explicar para a gente tudo isso e dar dicas de como a gente deve se comportar para evitar o estresse da pandemia, recebemos aqui no estúdio a doutora Cristiane Baez, psiquiatra e professora na Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ela desenvolve atividades de ensino e formação acadêmica com ênfase em saúde mental, psiquiatria e neurociências. Obrigado, professora, por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-la aqui com a gente.
Obrigado.
Professora, que tipo de impacto o estresse de uma pandemia dessa magnitude pode provocar no indivíduo?
Bom, os impactos, né, eles são diversos, né? Essa situação, ela é nova, né, para todos nós, né? O ser humano, pelo menos atualmente, não está preparado para viver essa situação. Isso gera um pouco de ansiedade para todos. Isso é normal, né? Eu acho que é algo importante da gente estar começando a nossa conversa aqui, falando também sobre o que é normal.
Claro.
Né? A gente não assustar e nesse momento, né, de muita informação e de todo exagero também, de que qualquer alteração, de que qualquer preocupação, opa, já é sinal de alguma patologia, né?
Certo.
Não, tá? É um momento novo, é uma situação nova que nós não temos ainda, não estamos preparados, não sabemos como vai ser, né? E isso gera um pouco de medo, gera um pouco de angústia e preocupação, gera. E isso, por um lado, pode ser bom, né? Porque essa ansiedade, essa preocupação, ela pode nos proteger dessa situação. Ela pode nos auxiliar para que a gente tome as medidas cabíveis, para que a gente realmente se preocupe com a higienização, para que a gente realmente evite sair de casa, né? Se isole, faça apenas as atividades necessárias, né? Então, isso pode ser bom. Tá? O problema é quando vem o exagero, né? E aí se instala o pânico nos indivíduos.
Agora, essa pressão toda, né, que a gente está vendo aí, isso é fácil de despertar esse pânico, né?
Claro, né? Principalmente em pessoas já suscetíveis, né? Que já têm alguma patologia de base, algum transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo nesse período, né? Então, pessoas que já têm alguma preocupação exagerada com a higienização, terem seus sintomas acentuados nesse momento, né? Pessoas que já vêm num quadro depressivo, com isolamento social, já se vitimizando, negativos, mediante a visão de mundo, né? Claro que toda essa situação pandêmica, né, claro, pode gerar mais medo e pavor para essas pessoas. Pode sim, tá? Inclusive, tem estudos, né, já está saindo algumas publicações, a gente já tem tido acesso, né, sobre revisões que têm sido feitas, mostrando o impacto dessa reclusão, desse isolamento em sujeitos que passaram em outras situações, né, passaram por quarentenas e tiveram que ficar em isolamento, né? E sim, esses estudos mostram que isso pode aumentar a ansiedade, pode gerar transtorno de estresse pós-traumático para alguns pacientes, piorar quadros depressivos, pode, né? Agora, a questão é, o que nós vamos fazer para que isso não ocorra?
Isso. Né? Por exemplo, a senhora falou do isolamento, né? O isolamento aí, o Brasil pode ser que venha a ter essa medida adotada pelo governo aí, das pessoas ficarem em casa, como aconteceu com a Itália, enfim, a gente ainda não sabe, mas pode se caminhar para isso. Uma medida da gente se precaver para que esse isolamento não interfira negativamente dentro da gente, né? É perceber, por exemplo, que isso é passageiro, que isso é um mal necessário, que isso é uma medida de segurança, uma medida preventiva e ficar dentro dessa perspectiva.
É, o importante é a gente estar entendendo o porquê dessas medidas, né? Não entender essas medidas como algo punitivo para o indivíduo. Porque algo que é punição é sempre ruim,
claro,
né?
Claro,
é sempre ruim. Se a gente puder entender que isso é necessário, tanto para o nosso bem, quanto para o bem dos demais, né? Com essa ideia de nós podermos desenvolver a empatia e o altruísmo, né? Isso vai nos auxiliar, que a gente vivencie melhor esse período, né? Uhum. E entendendo também que isso é passageiro, né? Não é um confinamento para sempre. Essa crise vai passar e nós vamos voltar às nossas atividades, né? Enquanto isso, o que, que é importante, né? Para que a gente consiga viver melhor nesse isolamento ou durante esse período de quarentena, né? Mesmo que a gente ainda não tenha um isolamento tão severo quanto em outros países, as pessoas já estão sendo orientadas, né? Que evitem sair de casa o máximo possível, que evitem festas, que evitem shows, que evitem shoppings, né? E saiam o quanto for necessário para ir ao mercado, ir à farmácia, né? Claro. Enfim, ir ao trabalho. Se precisar, se o trabalho já não estiver sendo feito em home office. Então, o que, que acontece, né? O que, que a gente pode lançar mão nesse período, né? Para que a gente viva melhor essa situação. Uma das primeiras questões, né, é a gente tomar cuidado com as informações. Claro. Né? Não adianta a gente ficar dentro de casa, mas passar o dia inteiro mexendo no celular, né, lendo tudo, né? Então, isso só vai nos deixar mais alerta, isso só vai nos gerar mais ansiedade. Tá?
Claro, então, por exemplo, uma medida, assim, para você ficar em casa na boa, procura ver um filme, procura ver um jogo de futebol, procura alguma coisa para se distrair e não ficar focado no noticiário, porque é só isso que vai ter, e isso... alimenta a nossa...
Vai gerando mais ansiedade,
mais angústia, né? Mais ansiedade, mais...
E a gente vai vendo informações, o exagero das informações, informações desencontradas nesse momento também. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Ao mesmo tempo que a mídia nos aproxima da informação, a gente também tem o outro efeito da tal das fake news, uhum. né? E aí vem as informações exageradas, fulano já morreu, ciclano fez assim, tem tantos casos não sei aonde, fulano, mais não sei quantas mortes, e que muitas vezes nem se confirmam, uhum. né? Então, a gente se manter informado é importante, sim, né? Não podemos estar alienados nesse momento.
É, porque também a alienação por si só também já pode ser prejudicial.
Ela, né? ela não vai nos proteger, né? Se eu não souber o que está acontecendo e continuar...
E o que devo fazer para me prevenir e prevenir o próximo?
Não vai adiantar nada, né? Então, a alienação não é bom, não é ficar em casa e não vejo mais nada de informativo, né? Não. Tem que manter a informação. O problema é o exagero da informação e a gente passar o dia inteiro em casa mexendo no celular e vendo TV com essas notícias. Então, tomar cuidado, né? Olhar uma vez por dia, uhum. né? De repente de manhã para se atualizar do que está ocorrendo. Fora isso, durante o nosso dia, aproveitarmos o nosso dia. Se a gente não estiver trabalhando na rua, não for um profissional de saúde que tem que sair, a gente, claro, né, claro. A gente vai, é mão de obra nesse momento, né? Ou não estivermos trabalhando em home office, o que, que a gente pode fazer? Aproveitar esse momento para atualizar aquelas nossas leituras, que, né, a gente costuma com a correria do dia a dia, aquele monte de livro lá que a gente queria ler. Vamos aproveitar esse momento, ver aqueles filmes, aquelas séries do Netflix, isso. né, que a gente não pode durante a semana porque fica envolvido e aí não consegue parar de ver.
Exato.
Vamos aproveitar para ver... Outra coisa, vamos aproveitar para ter contato com a nossa família. É um momento, né? Pode ser por uma reclusão obrigatória, por uma condição externa, mas é um momento que está surgindo para que a gente reencontre as nossas famílias. Vamos aproveitar para brincar com as nossas crianças, uhum. para dar atenção, para ajudar a estudar, que muitas vezes no dia a dia, na correria, a gente não tem tempo para ensinar eles em casa. Vamos aproveitar para conversar com os nossos idosos que têm que ficar dentro de casa. Né? Vamos aproveitar para arrumar aqueles armários que a gente quis, né? Tá muito tempo lá naquela nossa lista, arrumar aquele armário, tirar aquelas roupas velhas, aqueles documentos que estão lá há muito tempo, né? Que a gente vai acumulando, né? Nós podemos aproveitar esses momentos também.
Tudo isso é gatilho para que a gente não se deixe levar para o pior dos sentimentos nesse momento.
Pelo
né?
desespero.
Pelo desespero.
Né? E pelo estado
pelo pânico.
Pelo pânico, pelo estado de hiperalerta, pelo excesso de informação. A gente manter a nossa mente ativa nesse momento é extremamente necessário. Tá. Né? Não ativa lendo constantemente informações que geram ansiedade. Né? A gente precisa estar atualizado, mas a gente tem que ocupar a nossa mente em outras coisas saudáveis.
Perfeito. Professor, eu queria ver outra questão agora. Agora, de forma mais prática, os serviços de atendimento às pessoas, né, que têm problemas, né, psiquiátricos, psicológicos, tudo tal, que têm medicamentos, como é que fica isso na prática agora? Como é que está isso?
Os serviços, eles estão sendo mantidos, né? principalmente para pacientes que estão em situações de urgência ou emergência. Pacientes de rotina, a gente tem evitado esses atendimentos, né? Aqui no Hospital das Clínicas, diversos ambulatórios tiveram seus atendimentos cancelados. Por quê? Porque eram pacientes de rotina, tá? As internações, elas estão mantidas, né? Porque realmente, esse é um momento que talvez, além do que a gente já tem do transtorno psiquiátrico, talvez a gente tenha situações maiores ainda e talvez um volume maior de pacientes. A gente não sabe o que vai vir. Nós estamos tentando nos organizar, porque isso é novo também, né? Para todo mundo e todos os serviços. Agora, os serviços de rotina, os atendimentos, eles têm sido cancelados. Por quê? Porque a gente entende que não adianta a gente cuidar da saúde mental desse sujeito, que tá estável, se ele vier aqui e pegar alguma doença, né? Então, a gente tem que, nesse momento, fazer algumas escolhas. A prioridade, nesse momento, é que a gente consiga achatar essa curva, né, de contaminação, e que a gente consiga fazer com que essa pandemia, ela venha, ela vai vir, não temos como impedir, mas que ela venha de uma forma mais lenta, para que a gente não tenha uma crise do nosso serviço público.
Perfeito.
Porque se todos adoecerem muito rápido, nós não vamos ter suporte necessário.
Vai bugar, né? Usando a expressão.
Exatamente.
Da internet.
Vai ter um bug, né? E aí, realmente, nós não temos estrutura para tudo isso, porque nós temos que entender também que, fora os leitos que a gente possui atualmente, grande parte deles estão ocupados também para outras patologias.
Claro.
Não tem como dar alta para esses sujeitos e só internar pacientes do coronavírus.
Claro.
Né? Então a gente tem uma limitação. Então, a nossa prioridade nesse momento é evitar que esses pacientes, por exemplo, aqui no Hospital das Clínicas, é um lugar de aglomeração, vem gente de fora, vem gente de outro estado, todo mundo entra, né, dentro de um transporte que vem da cidade vizinha, fica ali dentro, tendo contato, muitos pacientes chegam aqui cedo da manhã, ficam lá no saguão esperando, isso é um espaço de contágio.
Sem dúvida.
Gente tem que evitar. Por quê? Porque a prioridade agora, nós vamos cuidar da doença mental dos nossos pacientes, é óbvio, é claro, não estamos negligenciando. Só que a prioridade, né, é evitar o contágio do menor número possível de sujeitos com o coronavírus.
Claro.
E com isso, como é que está funcionando? O paciente que precisar do atendimento, né, precisar de receitas, tudo isso, os serviços vão estar funcionando. Nós estamos cancelando os atendimentos para evitar aglomeração e que o paciente venha no Hospital das Clínicas de forma desnecessária. Inclusive, também, diversos colegas, e essa é a orientação do CRM, que em consultórios particulares também, né, seja cancelada as consultas, tá? Ou mantenha-se só consulta de pacientes que realmente estão graves, né? Então, vai ser mantido. Para o paciente que precisar, fique tranquilo.
Perfeito.
Tá.
Professor, nós estamos aqui, infelizmente, em função do horário, encerrando a nossa entrevista. Obrigado aí pelos seus esclarecimentos. A senhora teria alguma consideração final para fazer, rapidamente, para a gente poder encerrar?
Não, assim, rápido. Eu acho que para a gente manter a nossa saúde mental, né, é importante que nesse momento a gente possa desenvolver bastante altruísmo, empatia com o outro, né, e ocupar a nossa mente com atividades que nos relaxem, né, por exemplo, técnicas que têm sido usadas hoje de mindfulness, a gente pode usar, técnicas de relaxamento, ler um bom livro, um bom filme. Eu sei que é difícil, né? Nesse momento é difícil, todo mundo está preocupado, mas a gente tentar procurar essas técnicas para não cair, né, no alarmismo, no exagero e não entrar em estado de pânico.
Perfeito, queremos aqui agradecer a doutora Cristiane Baez, psiquiatra e professora na Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ela deu dicas importantes para a gente enfrentar, numa boa, entre aspas, toda essa pandemia que está por aí. Obrigado, doutora, pela sua participação aqui no Jornal da USP na Hora Edição Regional.
Obrigada.